a corrida pelos testes de Covid. O Brasil precisa com urgência. O desafio agora é avaliar a eficácia deles.
Este é um dos testes rápidos que desembarcaram no Brasil nos últimos dias. Este modelo veio da China. O manual dele aponta a eficácia de 97%. Será mesmo? Essa é a dúvida de cientistas e órgãos de controle. Eles correm contra o tempo para avaliar a qualidade dos testes que estão entrando no mercado brasileiro. A maioria é importada de fábricas chinesas e sul-coreanas.
Alguns deles, nós acreditamos, que não têm a qualidade que a gente necessita para ser utilizado no nosso país.
E isso já aconteceu em outros países onde a epidemia chegou mais cedo. Na Inglaterra, por exemplo, 3,5 milhões de kits para diagnósticos foram devolvidos para a China, porque só identificavam casos em que a carga viral era muito alta. E a Espanha comprou 340 mil testes também da China, que mostraram eficácia muito baixa.
O mais importante não é nem o investimento financeiro, mas é a certeza de que o resultado daquele teste é um resultado confiável.
Aqui no Brasil, o primeiro passo dessa avaliação é feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa.
Nós recebemos ao todo, até ontem, 123 pedidos de regularização de testes para diagnóstico da Covid-19.
Destes 123, 5 já foram reprovados, 85 ainda estão em análise e 33 produtos foram liberados no país.
Os 33 testes aprovados, todos eles são de uso profissional. Todos eles devem ser realizados em laboratórios clínicos.
Mas apesar dessa autorização e de já estarem no mercado, esses testes ainda precisam passar por avaliações em laboratório, que estão sendo feitas com urgência aqui no INCQS, uma instituição de controle de qualidade ligada à Fiocruz.
Normalmente, essas avaliações elas são realizadas antes do registro do produto na Anvisa. No entanto, a emergência mundial que nós vivemos nesse momento tem feito com que esse registro inicial seja baseado em documentos que o fabricante fornece para a Anvisa. E posteriormente, então, essas avaliações passam a ser feitas em nível laboratorial.
É como trocar o pneu com o carro andando. Mas diante da velocidade da pandemia, essa é a forma de acelerar os diagnósticos. A grande maioria dos testes importados pelo Brasil são de dois tipos. Um deles é conhecido como PCR, considerado mais eficiente para detectar a presença do vírus. A amostra do teste é uma secreção do paciente retirada por um suave.
Esse suave, que é um cotonete bem comprido, ele precisa penetrar muito profundamente na nossa cavidade nasal para que essa coleta seja corretamente feita.
Esse é o teste mais indicado para quem está no começo dos sintomas, mas é demorado. Leva pelo menos 24 horas para dar um resultado.
A gente pode encontrar o vírus através do PCR nos primeiros 14 dias desde o início dos sintomas. Mas, na verdade, na primeira semana é onde esse teste tem a sua maior eficácia.
Além do PCR, o outro tipo de teste mais importado é o teste rápido. O resultado leva de 10 a 20 minutos para ficar pronto.
O teste rápido é outra classe de teste, porque não tem nada a ver com a detecção do vírus. O teste rápido, ele detecta a reação do nosso organismo à presença do vírus, os famosos anticorpos que tem a IgM e a IgG.
São os nossos soldados de defesa que estão presentes no sangue. O IgM é o primeiro anticorpo produzido pelo organismo para lutar contra o vírus. Ele indica que o paciente está doente. O IgG é um tipo de anticorpo que aparece depois e é mais eficaz no combate à infecção. Assim como o PCR, o teste rápido também tem um período ideal para ser utilizado no diagnóstico do paciente.
Em média, esses testes têm detectado de forma mais aceitável a partir do 9º, 10º dia.
Atingindo o máximo de eficiência a partir do 15º dia. Diante deste quadro, o desafio agora é encontrar um teste rápido que identifique a Covid-19 o mais cedo possível, para evitar esta janela em que os dois testes não são tão eficientes. Em busca do melhor teste rápido possível, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica criou uma força-tarefa para analisar a qualidade do que já está disponível em paralelo ao trabalho da Anvisa.
Na semana que vem, a gente já começa a rodar a processar esses testes, a validar esses testes. Então, entre 20 e 30 dias, a gente começa a disponibilizar os primeiros resultados.
Uma outra frente de avaliação dos testes rápidos acontece na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todos esses testes foram doados por instituições públicas e privadas que já compraram suas remessas e estão preocupados com a qualidade. O Fantástico acompanhou a análise de um dos modelos, justamente aquele do início da reportagem, que veio da China e que diz ter uma eficácia de 97%.
Essas avaliações estão sendo feitas aqui no Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ. E como é que elas funcionam? Os pesquisadores pegaram mais de 100 amostras de sangue de pacientes que estavam contaminados por coronavírus. Separaram essas amostras por períodos sintomáticos, ou seja, por grupos de pacientes que estavam sentindo os sintomas da Covid há um dia, dois dias, três dias e assim sucessivamente até 20 dias de sintomas. E depois colocaram essas amostras, que eram todas positivas, nos testes rápidos, para descobrir a eficiência deles.
O teste teve apenas 12% de eficácia entre os pacientes que estavam com 1 a 5 dias de sintoma, 29% no grupo com 6 a 10 dias. Entre 11 e 15 dias de sintoma, 75% dos pacientes foram diagnosticados com a doença. 100% de eficiência só depois do 16º dia de sintoma.
Somente a partir do 16º dia a gente consegue detectar o anticorpo em 100% das amostras que nós testamos.
Uma informação essencial que não estava no manual do teste. A partir de amanhã, o Ministério da Saúde vai enviar, no total, mais de 1 milhão de testes rápidos para todos os estados. Mas ainda assim, não vai ser possível testar em massa a população. A prioridade será de profissionais de saúde, de segurança e dos familiares deles. Dos 15 países com a maior quantidade de casos de coronavírus, o Brasil é o que menos testa sua população. São 296 testes por 1 milhão de habitantes. Para se ter uma ideia, no Irã, que é o segundo entre esses países que menos testa seus habitantes, são 3.136 por 1 milhão.
E se o país não testa, a consequência é clara: subnotificação. Não há como saber o avanço real da doença, nem criar estratégias eficazes de controle. Para piorar, o Brasil depende do mercado internacional nesta luta contra o coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, 97% da produção mundial de insumos e equipamentos de proteção individual vem da China.
Conversei com dois empresários, donos de importadoras de testes rápidos.
Está tendo um colapso de entrega de todos os fornecedores mundiais de kits diagnóstico.
Nós estamos aí com ordens aí na faixa de 200 mil testes, aguardando envio.
A saída para essa crise de equipamentos e insumos pode estar dentro da universidade pública.
Eu vi que eu trabalhei até 4h40 da manhã, 5h30 da manhã, e às 8h30 da manhã já amamentando novamente, que ela acordou.
De casa e com uma filha pequena, a Leda lidera um grupo de pesquisa na UFRJ que conseguiu desenvolver a peça-chave do que pode ser o primeiro teste rápido para Covid-19 com tecnologia 100% nacional.
É uma proteína do vírus, que a gente chama de espícula. O vírus é todo pontudinho, a espícula é aquela pontinha. É essa proteína que nos permite saber que o anticorpo que a pessoa tem é específico para coronavírus. A gente espera que talvez até ao longo de maio esse teste já possa estar validado e podendo ser pedido registro à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Enquanto não houver o teste ideal nem a vacina, vale a recomendação. Sentiu sintomas leves da doença? Fique em casa.
É agora a terapia centenária que está sendo testada no tratamento contra a Covid-19.
Médico passa a vida levando saúde. Mas hoje, o jovem doutor Douglas pode estar fazendo mais do que isso. Ele pode estar carregando o remédio nas próprias veias.
Além de estar ajudando com conhecimento, com a mão de obra, como profissional de saúde, também com meu próprio hemoderivado.
O residente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto veio ao Hemocentro para doar plasma. Depois que ele se recuperou da Covid-19, os anticorpos do médico podem estar reforçados para lutar contra o coronavírus. E os pesquisadores acham que essa defesa pode ser usada para ajudar outros pacientes a enfrentar a doença.
Vou estar podendo ajudar os pacientes dessas duas formas.
Esse tipo de tratamento não é novo. Há mais de 100 anos, foi usado contra a gripe espanhola e nas epidemias mais recentes dos vírus da SARS, MERS e Ebola. Mas o vírus, desta vez, é um desconhecido, como lembra um dos mais importantes pesquisadores do mundo.
Esse vírus é novo e devemos ter cautela ao dizer que temos esperança nesse tratamento, mas ele precisa ser testado.
Para isso é preciso fazer pesquisa, cumprir o ritual da ciência, para saber se a terapia com plasma pode funcionar de novo.
O plasma poderá ser uma opção de curto prazo, enquanto uma vacina e tratamentos melhores não aparecerem.
O plasma é a parte líquida do sangue. É ele quem transporta os glóbulos vermelhos e brancos, além dos nutrientes. E ele guarda os chamados anticorpos, que defendem o nosso organismo das doenças. Quando o corpo vence uma infecção, os anticorpos aprendem a nos defender e a gente se torna imune àquela doença. Por isso, pesquisadores como o Dr. Arturo Casadevall acham que a transfusão de plasma de uma pessoa curada da Covid-19 pode ajudar pacientes que estão lutando contra a doença.
Os estudos que temos da China em poucos casos tratados com plasma mostram que ele é bem tolerado pelo doente e pode ajudar.
Aqui no Brasil, o principal estudo sobre o plasma de curados do novo coronavírus começou na última semana. E mais uma vez, os médicos deram um passo à frente, prontos para ajudar.
É bom saber que a gente pode contribuir não só com atendimento, mas também de outras maneiras. É uma sensação gratificante, né?
A beleza da centenária terapia é que ela começa com o gesto mais solidário da humanidade, a nobre e segura prática da doação de sangue. A Cláudia é mais uma pessoa curada da Covid-19. Com 40 minutos nesta cadeira, a jovem médica abriu uma nova frente de batalha contra a doença.
Nesse caso, vai colher só o plasma e o restante do sangue é devolvido para o doador.
O sangue sai por um braço e retorna pelo outro. Cada doador contribui com mais ou menos 400 ml de plasma, ou duas bolsas como essa.
A máquina, na verdade, a gente monta um kit plástico que é usado uma única vez. E esse material de plástico é descartado.
A doação é segura, mas infelizmente até agora, nada é simples quando o assunto é o novo coronavírus.
Então não adianta coletar um plasma com baixíssimo nível de anticorpo ou com ausência de anticorpo.
E pode acontecer. Na China, um estudo inicial indicou que um terço dos pacientes analisados pode sair da Covid-19 com poucos anticorpos, ou mesmo nenhum. Por isso, o doador tem que submeter seu plasma a uma espécie de controle de qualidade. Exatamente o que fez o Rafael, outro médico que deixou a Covid para trás.
Estou bem, na expectativa, bem ansioso para poder ser aprovado e poder fazer essa doação e estar ajudando essas pessoas.
No estudo brasileiro, o foco serão os casos graves, para tentar matar o vírus antes de uma piora súbita, que em alguns casos ocorre a partir da segunda semana da doença.
Não é um tratamento que vai ser feito a todo paciente que está no hospital, vai ser reservado para esse grupo de pacientes que estão ali numa situação muito crítica.
Numa primeira fase, até 200 pacientes de Covid-19 deverão receber o plasma dos curados. Outro grupo do mesmo tamanho, sem o tratamento, servirá para comparação.
Nós temos que acompanhar 3 meses do grupo que vai receber o plasma e do grupo que não vai receber o plasma.
Até lá, o plasma dos sobreviventes da pandemia pode esperar. Ninguém precisa correr para os bancos de sangue.
Primeiro, a gente precisa saber se realmente essa técnica da transfusão do plasma é efetiva no tratamento do coronavírus.
No Brasil, o estudo reúne hospitais da USP de São Paulo e de Ribeirão Preto, além do Einstein e o Sírio-Libanês. Outros devem se juntar nas próximas semanas.
O mundo se abraçou, né? Pelo menos a grande maioria dos cientistas, atrás de resolver um problema que é da espécie humana.
Cientistas mundo afora procuram formas de barrar o coronavírus. Por enquanto, o plasma, a parte amarela menos conhecida do sangue, segue como uma promessa de luz. no longo túnel da maior crise de saúde das nossas vidas.
Se para um adulto está difícil lidar com tudo o que está acontecendo,
imagina para uma criança.
Foi pensando nisso que o Fórum Mineiro de Educação Infantil elaborou uma carta às meninas e aos meninos brasileiros.
Uma série de ilustrações que falam dos cuidados que o mundo adotou para barrar a pandemia.
A importância de lavar as mãos.
O trabalho dos heróis que estão nessa batalha.
E a necessidade de ficar longe dos mais frágeis neste momento.
Daqui a alguns dias, vocês vão encontrar essas pessoas e dar nelas um abraço tão apertado e rodopiante que voarão pelos ares de tanta alegria.
Com toda essa onda de coronavírus, tem muitas informações diferentes vindas de diversos lugares, diversos lados.
É cada coisa que eu ouço que eu não sei se é fake, se é real.
A gente precisa de alguém para esclarecer isso tudo.
Vem aí o Dado do Brasil!
Que turminha animada, hein? É bom ver vocês animados assim nessa fase em que tá todo mundo em casa, chateado, né? Vamos lá, vamos ver o que eu posso ajudar vocês.
Doutor Drauzio, por que eu tenho que ficar em casa?
Se todo mundo vai pra rua, o número de casos fica tão grande e tantas pessoas vão ficar com doenças muito graves que vão ter que parar nos hospitais e os hospitais não dão conta. Por isso é que todos os países mantêm as pessoas isoladas em casa para a gente ter uma folga, para não ficar doente todo mundo ao mesmo tempo.
Se chama quarentena, por que que a gente tem que ficar em casa durante 15 dias?
No passado, um navio chegava numa cidade, eles achavam que aquelas pessoas deviam ficar 40 dias no navio antes de descer para ter segurança de que nenhuma delas estava doente. Hoje a gente conhece o tempo de incubação, que a gente chama, que é o tempo entre você pegar o vírus e desenvolver os sintomas. No caso do coronavírus, a gente sabe que esse tempo é de 15 dias.
Os fãs das séries do canal Gloob também estão com muitas dúvidas.
É verdade que o coronavírus não pega em criança?
Não, não é verdade, Ana Luísa. Pega em criança, sim. É que na criança, o quadro é mais simples. Em geral, não é muito diferente dos resfriados e das gripes que você já teve. Agora, quando o adulto pega o vírus, aí a doença pode ser mais grave.
A @giogawa perguntou assim: estou há mais de 15 dias em casa. Já posso visitar os meus avós? Estou com saudade deles.
Giovana, também estou morrendo de saudade das minhas netinhas, meu neto, mas eu estou afastado deles. Por quê? Você está sozinho em casa? Não. Você tem pai, tem mãe. E às vezes eles têm que sair para ir ao supermercado, fazer outras coisas. Eventualmente eles podem se infectar e levar o vírus para você. Como você é uma menina, você não pode até ter a infecção sem ter nenhum sintoma. E aí você vai encontrar o seu avô ou sua avó e pode transmitir o vírus para eles. Aguenta um pouquinho, isso vai acabar.
A minha underline TPA perguntou: uma pessoa que já se curou do coronavírus pode pegar de novo?
Daqui a 2-3 anos, eu não sei, ninguém sabe, porque essa doença apareceu em dezembro. A gente ainda não tem esse acompanhamento. Mas o que se sabe até hoje é que se você tiver a doença uma vez e ficou bem, você está imunizada. Você não vai ter mais a infecção por esse coronavírus.
E o Arthur Vinícius Sabe perguntou: quando que essa onda, essa pandemia do coronavírus vai terminar?
Olha, Arthur, a gente não tem certeza. Mas a gente sabe que ela vai acabar. Porque nenhuma epidemia na história da humanidade ficou para sempre. Eu acho que essa de coronavírus deve terminar em alguns meses. Quantos exatamente? A gente ainda não sabe.
Será que eu tenho risco de pegar Covid-19 do meu cachorro?
Eu sou médico de gente, não entendo muito de animais. Mas há especialistas que estudam especificamente os bichos, né? Eles são capazes de responder muito melhor do que eu. A Renata Capucci conversou com eles. Olha só.
Bichinho de estimação sabe bem a paixão que é. Para Tatiana, é mais do que isso.
É quase um zoológico, né?
Total são 15 gatos, 7 cães e um porquinho da Índia.
Todos seus?
Desses 15 gatos, 8 são meus e o restante é lá temporário, que eu ajudo animais de rua.
Mas em tempos de pandemia de coronavírus, os cuidados aumentaram.
Estou evitando de de muito contato. Tem alguns gatos que estão soltos no meu quintal, então tem alguns que vêm parar aqui lá no terraço, entendeu? Então eu não sei de onde que aqueles animais estão vindo. E a gente tem que ter um cuidado até para entrar dentro de casa. Então a higiene aumentou muito, né?
Essa semana, uma notícia surpreendeu o mundo. A tigresa Nádia, do zoológico do Bronx, em Nova York, e que está fechado, teve tosse seca, perda de apetite e testou positivo para a Covid-19. Outros felinos do zoo, 3 tigres e 3 leões, estão com os mesmos sintomas. Muitas dúvidas surgiram então. Como os felinos foram infectados? Será que eles podem transmitir o novo coronavírus aos seres humanos? E os gatos domésticos também podem contrair a doença? O virologista e veterinário do laboratório que criou o teste de corona em bichos nos Estados Unidos explica que cerca de 100 animais de zoológicos americanos e domésticos foram testados, incluindo macacos e porcos.
Somente a tigresa do Bronx deu positivo, e tudo indica que ela tenha sido infectada por um tratador assintomático.
O Fantástico também conversou com a virologista americana Linda Saif, que estuda os vários tipos de coronavírus há 4 décadas.
Um gato pode ser sim infectado pelo novo coronavírus, mas só em situação extrema, sendo exposto repetidamente a uma dose elevada do vírus. E ainda assim, por enquanto, não há evidência de que uma vez contaminado, esse animal possa transmitir a doença para outros gatos.
Uma pesquisa chinesa divulgada na revista científica Nature afirma que 5 gatos foram testados positivo depois de receberem altas doses de coronavírus. Fora de laboratório, um gato testou positivo na Bélgica. Em Hong Kong, 3 gatos e 2 cachorros foram infectados. Todos tinham donos que estavam com o coronavírus. Nenhum apresentou sintomas.
O momento é de precaução. Não é hora de passear com seu animal de estimação, nem deixar que ele tenha contato com outros animais.
Mesma recomendação do Conselho Federal de Medicina Veterinária aqui no Brasil.
Se eu estou evitando ir no mercado, se eu estou evitando passear na rua, por respeito ao meu pet, ele também não deve ficar fazendo esse contato, tanto para preservar a saúde dele quanto a nossa.
E os gatinhos que gostam de dar uma volta pela vizinhança?
A primeira medida, na verdade, é tentar ao máximo restringir para que ele não faça esse tal passeio. Mas, eventualmente, se ele retornar, o correto seria higienizar as patas, higienizar, se possível, dar um banho nesse animal.
Se o passeio for mesmo necessário, principalmente no caso dos cachorros, os cuidados são os mesmos que nós tomamos, evitando o contato com outros cães e mantendo a distância de 2 metros de outras pessoas.
Lembrar que o animal vai cheirar no chão, pode entrar e trazer mais partículas virais se ele tiver contato. Então, ao chegar em casa, lavar bem as patas desse animal e, se possível, banhar também.
A gente lava também o focinho do cão?
Sim, pode lavar o focinho com sabão ou com produto para pet.
Outra recomendação dos veterinários é para quem está com sintomas de gripe que podem ser do novo coronavírus. Se você está isolado em casa, no quarto, por segurança, o seu bichinho não deve ficar perto. E por mais difícil que seja, evite abraçar, fazer carinho, ganhar lambidas. É que se você tossir, espirrar ou mesmo passar a mão com o vírus no pelo dele, é possível que ele carregue esse vírus assim como uma almofada carregaria, por exemplo. Segundo os especialistas, essa é a única maneira de um animal de estimação contaminar uma pessoa.
A pelagem do animal pode eventualmente carregar alguma coisa, embora também ainda não tenha estudos comprovando.
A Fernanda tem 3 gatinhos e está atenta.
O meu veterinário, ele sempre está mandando informações para as pessoas não terem medo, não abandonarem os animais por conta disso. Eu, em momento nenhum, eu tenho qualquer tipo de receio em ficar com eles, né? Eu só acompanho o noticiário para estar sempre por dentro do que eu posso fazer para preservá-los.
O que o Conselho não quer é que esses animais acabem levando a culpa e sejam abandonados.
Até porque, em tempos de isolamento, a companhia de um bichinho de estimação faz bem demais.
Eu não conseguiria me ver sem meus animais. Já tá aí ela aqui de novo.
Sempre que aparece uma doença causada por um vírus novo, como o SARS-CoV-2 agora, os cientistas começam a correr contra o tempo em busca de um remédio.
Mas se existem antibióticos que matam vários tipos de bactéria, por exemplo, por que é tão difícil criar um medicamento capaz de matar vários tipos de vírus?
Epidemia do vírus da SARS.
No mundo todo, a doença já matou mais de 300 pessoas.
Epidemia do H1N1.
É um vírus novo, ou seja, a população não tem imunidade.
Pandemia do novo coronavírus.
E a China relatou mais 4 casos de uma pneumonia. A suspeita é de que ela seja causada por um novo tipo de coronavírus.
Os anos passam, novas epidemias surgem, vírus desconhecidos atacam. E sempre o mesmo problema. Não existem medicamentos para acabar com esses vírus.
Por que, professor, que toda vez que aparece um vírus novo, é esse desespero para achar um remédio? Por que não existe um antiviral que mate um monte de vírus, como a gente tem, por exemplo, os antibióticos de largo espectro, que matam várias espécies de bactérias?
Essa é uma diferença importante do vírus para todos os outros micro-organismos. Os micro-organismos que não o vírus, eles têm um ser completo. Ele tem parede, tem membrana.
As bactérias são exemplos de micro-organismos que não são vírus. Elas causam doenças como tuberculose, cólera, sífilis, tétano. São primordialmente unicelulares. Têm uma célula só, com vários componentes que fazem uma célula funcionar. E vários desses componentes são alvos em potencial para o ataque de um antibiótico.
Se você conseguir metabolizar um medicamento que atue na parede, você destrói. Se você atue dentro do parasito, do bactéria, como no caso dos antibióticos, você destrói.
Já os vírus são muito mais primitivos. Para se multiplicar, eles precisam invadir outras células. As nossas, por exemplo. Fica bem mais difícil criar um remédio pela dificuldade de separar o vírus da célula que ele invadiu.
Ele não tem uma vida independente, ele necessita entrar na célula para ter vida. Então, ou seja, quando nós usamos um medicamento para o vírus, significa que você está matando a célula. Então, quase sempre os medicamentos têm uma dificuldade enorme, porque ao matar a célula, ele é tóxico para o humano também. E às vezes, você tem efeitos muito tóxicos dos medicamentos se você não tiver cuidado na análise científica.
Esse é um ponto essencial. Cuidado na análise antes de sair receitando um medicamento que parecia promissor no laboratório.
Qualquer pesquisa, qualquer tradução de uma pesquisa básica no laboratório para a clínica é um caminho longo, não tem jeito de encurtar. Eu não posso fazer um curto-circuito e falar, olha, eu tratei a célula no tubo de ensaio, curei o câncer, então vou dar isso aqui para o paciente e eu curei o câncer. Não funciona assim.
Por isso, um modo de agir um pouco mais rápido, mas com responsabilidade científica, é testar alguns dos milhares de remédios que já existem, mas que foram desenvolvidos para outras doenças.
E, por analogia, por teste em laboratório, a gente sabe, olha, esse remédio pode ser que funcione contra essa doença. Então, é um redirecionamento de drogas. E é isso que está todo mundo tentando fazer, na verdade, nessa situação. E tem vários candidatos.
Cientistas do Brasil e do mundo estão testando esses remédios candidatos para ver se algum tem ação contra o coronavírus. Isso deve ser feito primeiro em laboratório, depois em animais e só então em seres humanos. Inicialmente em grupos pequenos e depois maiores. Cada etapa, muitos vão sendo eliminados. É tanta pesquisa nova que fica difícil acompanhar.
Imagine alguém que passe o dia inteiro só lendo os artigos mais novos que saem a respeito de remédios para combater o coronavírus. Alguém que se dedique integralmente a isso. Essa pessoa existe. é um químico americano chamado Derek Lowe, especialista no desenvolvimento de novos medicamentos. Ele acompanha tudo o que acontece e cientistas do mundo inteiro consultam o blog dele para saber quais são as novidades. Ele está em Boston, perto de Boston, e vai conversar com a gente agora.
Quantas horas por dia você passa procurando novas pesquisas?
Horas demais. E muita gente da área segue o meu blog, então recebo dicas o tempo inteiro. Já viu isso? Já viu aquilo?
De tudo que você tem visto, tem remédios que te parecem mais promissores?
De sensacional ainda não vi nada, mas existem alguns que podem ser úteis. Tem um que originalmente foi desenvolvido contra o ebola. Tem outro que vem do Japão, que é um antiviral mais geral. Tem um terceiro que nem é um antiviral, é um remédio para asma, que, por sorte, parece atacar uma proteína do vírus. Mas nenhum desses remédios que já existem vai ser milagroso, até porque eles estão sendo adaptados.
A busca de uma cura milagrosa é tão antiga quanto a história das pandemias. Esta semana, o jornal inglês The Guardian relembrou um caso de quando o imperador de Roma era Nero, notório pela crueldade e pelo egoísmo. Para enfrentar uma peste, o médico imperial, a mando de Nero, criou uma poção mágica, que incluía bastante ópio e carne tostada de serpente. Não funcionou. Ainda bem que a ciência atual tem muito mais recursos. Este pesquisador americano, que trabalha há 36 anos com os coronavírus, avalia que não vai existir um único remédio que resolva tudo.
Eu penso no coquetel, como os coquetéis contra o HIV e contra o vírus da hepatite C. Até porque a Covid-19 são duas doenças diferentes. Uma é a do vírus em si, e a outra é quando acontece uma reação exagerada das defesas naturais que acabam atacando o próprio organismo. Então é preciso combater o vírus e também essa reação imunológica exagerada.
Ou seja, tem milagre, não tem solução de uma hora para outra. Tem ciência. E os cientistas correm contra o tempo.
A situação de uma pandemia como a que nós estamos vivendo, assim, você tem que trocar o pneu do caminhão com o caminhão descendo a ladeira. É o que está tendo que ser feito.
Em busca de uma solução concreta, cientificamente comprovada, e não de uma cura mágica.
Eu disse para minha família, se vocês ouvirem alguém dizendo que tem certeza de que é isso, pode esquecer que ninguém tem certeza. Então esse é o problema de todo mundo.
Rádio Dose Voz. Há 16 anos em seu coração.